Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Bon.
Ora viva.
Olha quem ele é. Está bonzinho.
Estou bem, estou bem. Hoje estou mais bem disposto do que ontem. Dormi, não é? Epá, eu ontem estava com um humor de fezes.
Sério?
E por falar em fezes, tendo este episódio, pode haver prisão de ventre, mas não há prisão para o amor.
Bravo.
Eu vou avisar, antes de mais, que a primeira história de hoje, que vem de uma ouvinte nossa, que generosamente a deixou no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, a primeira de hoje requer algum estômago. Por isso, malta, cuidado com o pequeno almoço, ok? Mas este caso mostra bem a relação que se criou entre os ouvintes e esta rubrica. Porque eu acho que eles sentem que mais do que uma rubrica, mais do que um fórum, porque isto é um fórum.
Mas é mais que um fórum?
É mais que um fórum. É um ombro amigo, é um sítio seguro onde as pessoas podem abrir o seu coração. E quem diz o coração, diz outras partes do corpo. Diz, então, esta ouvinte: sou uma jovem mulher chamada Ana, tenho 47 anos, na altura ainda era mais jovem, tinha 46, e diz ela que tem um problema, prisão de ventre. Cá está, a partilha de um drama que possivelmente afeta várias das pessoas que nos ouvem, talvez possam aprender algo com ela. Diz ela: quando eu digo prisão de ventre, é mesmo prisão de ventre, ao ponto de só fazer as minhas necessidades sólidas, e bem sólidas, vão perceber mais à frente porquê, uma vez por semana. Meu Deus! Uma vez por semana!
Fica com uma barriga gigante, isso não é nada saudável.
Mas só pode ser uma grande vez, não é? Uma vez, imaginem! Acumulação! Soltem os prisioneiros!
Ai, a malta que está a comer a esta hora.
Calma, que ainda não chegámos à parte de gráfica, acho que eu, certo?
Não, 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 eu vou ser muito elegante, obviamente.
Como de facto, apanágio. É o teu apanágio.
Claro. Eu tenho um belo apanágio.
Tu tens um belo apanágio, não é? As pessoas não sabem o quão bonito é o teu apanágio.
Bom, diz ela: ingiro muita fruta, muita água, muito café e nada. Obviamente, quando vou à casa de banho e quando acontece um milagre, acontece o espectável. Entupo a sanita. Eu suponho que não apenas a sanita, minha querida senhora, porque uma vez por semana eu diria que é coisa para entupir o sistema de saneamento básico de uma freguesia.
Claro.
Acho eu. Por isso, diz a nossa ouvinte Ana, ao longo destes anos tenho cuidado nas casas de banho onde vou fazer as necessidades sólidas, pois corro o risco de entupir a sanita. É um perigo, é um perigo. No meu trabalho, prossegue ela, onde somos meia dúzia e apenas duas mulheres a usar a casa de banho, entupi inúmeras vezes a sanita.
Ai.
Porque quando o milagre semanal acontece, é sempre fora de casa. Mais precisamente no meu local de trabalho, que é uma empresa de produtos químicos.
Giro.
Portanto, é fácil, não é?
Nuno, essa única vez que ela faz pode não ser em casa. Ela só faz uma vez por semana. Pode é ser no trabalho também, não é?
Tem acontecido no trabalho.
Pois.
Mas se ela só faz uma vez por semana, porquê que não coloca um saco de lixo dentro da sanita?
O que é, Vera?
Assim não corre o risco de entupir. Depois fecha e vai à rua deitar aquilo.
Isso causa muito melhor ambiente no trabalho.
Mas pelo menos não empape. Eu arranjo soluções.
Não, desculpa, Vera, tens toda a razão. Deve ser trabalhar numa empresa de produtos químicos, não é?
Claro.
Faz todo sentido. Até pode logo colar aquele autocolante perigo. Biohazard!
Exato. Não, mas eu estava a imaginar, ela a fechar o saquinho, não é? E depois a pousar ao lado, não é? Da mesa dela. Para depois ao fim do dia o levar.
Tinha que ir logo à rua.
Cheiro-me que a expressão certa não é saquinho.
Pois não, não é, definitivamente não é. No meu trabalho, esta parte, no meu trabalho somos meia dúzia, cá está o Cuco. Ela diz que entrou a
sanita. Isto é tudo bom.
Ela diz, mas as cadelas pelo menos estão sossegadas hoje.
Não aguento.
Ela diz que a rotina dela, quando isto acontece no trabalho, é lá vai ela, com um balde de água a ferver, desentupir a sanita, colocar litros, e ela sublinha, litros de soda cáustica pela sanita abaixo para resolver o problema, até ao dia, diz ela, em que não consegui resolvê-lo. Epá, isto era uma catástrofe.
Acho que vai acontecer, claro.
Após inúmeras tentativas de desentupir a sanita, diz a Ana, conformo-me a pedir ajuda ao meu colega da manutenção. Pobre colega da manutenção. Este homem...
mas é um trabalho que o colega da manutenção sabe que se calhar vai ter que ter.
Ele já viu muita coisa.
Pá, mas este homem, os traumas, este homem está carregado de traumas. Pá. O Vietnã deste homem.
Mas é um salvador.
O meu colega da manutenção que, diz ela, para resolver o problema, teve de... Meu Deus. Teve de desmontar a sanita. Sim. Ele desmontou a sanita do meu local de trabalho. E nada. Quando ela escreveu aqui nada, eu tomei por instante se estivesse a usar o verbo nadar após a desmontagem da sanita.
Olha, não é tarde nem cedo, chlap.
Já agora aproveito umas braçadas.
Ai, que horror.
De seguida, uma má situação torna-se pior ainda.
Agora é que, desculpa lá, Nuno. A senhora estava lá enquanto procedia a essa operação?
Sim, já vamos ver isso. Diz ela, até que o colega da manutenção parte o sifão. Eu não percebo o suficiente de sanitas para perceber a gravidade de uma quebra de um sifão. Mas atenção, não foi acidente, aparentemente ele partiu o sifão, diz ela, para ter acesso aos canos da sanita.
Pois.
O trabalho que ela está a dar a este pobre homem. Porque de repente aquilo que inicialmente era um mero ato de desentupimento, agora, como estamos a ver... Eu acho que já começa a entrar para a categoria de pequena a média obra, não é?
Sim, sim.
Porque já há coisas a ser partidas e desmontadas.
Exato. Este agora tem que ser, vou ter que chamar um colega meu e tudo.
Eu não percebo muito, mas eu acho que às vezes eles colam o sifão para aquilo do não sair do sítio, por isso é que foi. Tiveram que partir.
Pois. Enquanto isto, diz a nossa ouvinte. Diz, enquanto isto, eu assisto. Lá está, Vasco, respondendo à tua pergunta. Eu assisto a rir dos nervos e a suar do bigode. Agora, reparem como ela, apesar de responsável por este apocalipse, mantém um nível de preocupação e ciência do mesmo tamanho que o seu cocó. Diga ao meu colega que lhe vou buscar umas luvas. Sim, o meu colega estava a resolver o problema do meu cocó em pira sanita sem luvas. Epá, certo? Mas a questão é, perante este nível de drama,
eu arranjava-lhe uma
as únicas
pá.
Luvas que eu veria como capaz de proteger as mãos deste cavalheiro eram para ir de amianto. Valha-me Deus. Quando regresso com as luvas e as entrego, o meu colega responde, pesaroso: oh Ana, já não é preciso. Fã. O meu colega de manutenção aponta então para o lado. Eu agora se calhar evitava a descrição seguinte, porque pá, eu creio que toda a gente consegue imaginar. A única coisa que digo é que na descrição que ela faz, ela usa a palavra monte.
Está bem.
E a expressão completamente intacto. Diz ela, nesse momento, ou seja, a olhar para aquele quadro apocalíptico, nesse momento percebi que a minha vida profissional na empresa tinha caído por terra, neste caso caído pela sanita. Para aumentar a minha vergonha, o meu colega finaliza com esta épica frase: oh Ana, o seu cocó é denso. Você parece como pedras. Pá, o homem estava em estado de choque, coitado. Quem é que o pode censurar? Nos dias seguintes, diz ela, o meu colega, sempre que passava por mim, sorria e dizia, com ar maroto, não entupa mais a sanita. Ou seja, aquela piadinha privada entre eles, não é?
Sim, mas
sem dúvida que esta situação cria um elo entre estas duas pessoas, não é?
Foram é um elo guerra. Para toda a eternidade.
Não era lindo que se apaixonassem uma pela outra.
Não vai acontecer.
Romântica seria.
Não vai acontecer.
Não vai, pois não.
Não vai acontecer.
Vasco, tu não acreditas no humor.
Acredito. Mas acho que isto, a forma como se conheceram, não é a história que vem contar aos filhos.
Não, não.
Pois não, pois não. Diz ela, continuo a trabalhar na mesma empresa e continuo com a minha prisão de ventre e tenho mais histórias a respeito deste assunto. Acho que era uma continuidade parte 2. Eu acho que está bom.
Está bom, está.
Está ótimo. Tu não está.
Eu acho que está bom. Olha, queria terminar com uma atualização de uma história clássica. Todos se lembram da história do jovem que se apaixonou por um carro.
Mas com um carro?
Mas com um carro.
E cujo diálogo com o pai, revelando o seu amor por um Chevrolet com quem conseguia ter relações, comoveu Portugal.
Ainda me lembro do nome do carro, era o Chase.
Era o Chase. Chase. Essa história e esse diálogo até estão no mais recente livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Ferrada à Beluda Homem. Viram como eu aproveitei para fazer um bocadinho de publicidade?
E fizeste muito bem.
Poça. Pois bem, houve posteriormente uma tragédia. Eu acho que falámos disso, não é? Depois de um acidente o carro ficou todo destruído.
Estou desfeito.
Apesar dele, o jovem, estar bem, a única coisa que ele partiu foi o seu pobre coração ao ver o Chase todo amolgado. Ora, se vocês bem se lembram, lá está, o pai deste sujeito era um tipo impecável porque aceitou o filho como ele é, mas um lado nele ficaram tanto ou quanto iludido porque queria ter netos, não é? Isso tende a não ser possível quando se faz amor com viaturas. Pois bem, houve novidade.
Não há grande hipótese de saber pequenos carrinhos, não,
não
há.
É? Não há, não, não há. Podes abrir a bagageira, não te levam lá bebês. Houve novidades sobre esta pessoa e é com grande alegria que vos digo que hoje o Nathaniel é um homem feliz. Ao lado de... Ah, é ao lado de um Lexus ES330 quarta geração.
Ai, ai.
Era só para vos dizer que ele reencontrou o amor.
Ainda
ele
tá
diz que, ao contrário do Chevrolet, ele diz que este Lexus é fêmea. Nas palavras dele, vou citá-lo agora. Para as pessoas que ligarem o rádio agora vão achar estranho, se calhar. Mas... Ah, a maneira como a sinto no tato, a suavidade na sua condução, a sensação dos seus assentos, eu fico excitado de estar na presença dela, quero dedicar-me a ela, quero estar lá para ela. Ai, os seus faróis. Ai, o seu corpo curvilíneo. Ai, a sua traseira. E ele diz também, e passa a citar, tem buchinhas queridas. Epá, eu não percebo o suficiente de carros para avaliar as buchinhas de um Lexus, mas estava à espera que vocês me pudessem dar uma indicação.
Assim, a malta com carros novos fica muito entusiasmada, mas este tipo de entusiasmo.
No carro temos
buchinhas.
Não. De vez em quando eu tento os faróis, os olhos e isso tudo. Agora, buchinhas claro, não
consigo. Explora o carro de outra forma, não é?
Isso é.
Se calhar nós não conseguimos alcançar.
Claro. É. A palavra é explora. Claro, claro.
Marco, um beijinho, bom fim de semana.
Fortes abraços.
E na segunda-feira, no mesmo sítio, temos uma hora. Beijinhos.
Sim, senhora.
Tchau, tchau.
Até.